estou livre que nem um passarinho, foi ao José Miguel Júdice. E nesse dia já não saí do semanário. E, portanto, estive, portanto, semanário, na máxima, numa revista que me deu muito gosto fazer, que se chamava Artes e Leilões, que foi uma das primeiras revistas especializadas que se fizeram em Portugal. Sabe que, dito isto, eu verdadeiramente nunca trabalhei num jornal diário. Nunca trabalhei na televisão. Porque depois vem a aventura TSF. Aventura para mim, TSF. Vem a aventura Visão. E em 95 acabam-se essas aventuras e eu começo a dedicar-me, fiz ainda uma tentativa daquilo que hoje em dia se chamam agências de comunicação, fiz uma tentativa por aí durante 3 ou 4 anos, mas não era verdadeiramente aquilo que eu queria e que eu gostava de fazer. Portanto, rapidamente o que fiz foi dedicar-me àquilo que ainda faço hoje, que é a Associação Portuguesa de Imprensa, e fui-me dedicando, talvez há tempo demais.
Fale-me então um pouco, nós estamos a aproximar-nos do final da nossa conversa, ficará muito por contar, mas fica também já aqui em direto o desafio, e deixando já também alguns réptiles que temos recebido dos nossos ouvintes, que estão deliciados a ouvir as suas experiências, as suas histórias de vida, estas partilhas, e fica o desafio para, quem sabe, até partilharmos a mais e com maior profundidade, mas fale-nos efetivamente dessa ligação à Associação Portuguesa de Imprensa, que é um facto que o marca há muito tempo, e que desta forma acaba por manter ligado a algo que lhe diz tanto, é familiar, que são os mídias.
Sabe que eu vivo há 8 anos com a Catarina, e quando eu comecei a viver com a Catarina, os meus filhos, que têm hoje em dia 40 e muitos anos, disseram à Catarina: olha, se gostas mesmo do meu pai, tens que o obrigar a acabar o doutoramento. E a Catarina teve artes, não para me obrigar, mas para me ajudar. E o que é facto é que em 2016, em Salamanca, eu fiz as minhas provas de doutoramento, e elas são importantes em relação à Associação Portuguesa de Imprensa, porque eu disse ao meu orientador o seguinte: eu só farei um doutoramento se for sobre qualquer coisa que eu trabalho todos os dias. Senão não é possível, quer dizer, não tenho vida, não tenho tempo, não tenho investigação. E ele, como queria também ajudar-me a chegar a esse fim, disse-me: está bem, então é sobre quê? E então imagino que eu, de repente, que tinha pensado, fiz vários projetos de doutoramento sobre a imprensa regional, sobre o papel das associações na liberdade de imprensa, enfim, coisas sem fim, acabo por fazer uma tese fundamentalmente sobre o papel da contratação coletiva de trabalho na liberdade de expressão e na regulação dos mídias, que é a coisa mais sensaburona, mas que é aquilo que todos os dias eu fazia e que ainda hoje em dia me acompanha, e que, se eu estou a escolher este enfoque, é porque isso me distingue. Não falámos de toda a minha parte internacional, que é longa e que é muito rica também, mas que me distingue de todos os meus colegas da maior parte dos outros países da Europa e mesmo fora da Europa, para que a contratação coletiva de trabalho é uma coisa de advogados. Eu sou o único que me sento à mesa com eles e de vez em quando lá digo: ah, se vocês tivessem algum conhecimento disto ou daquilo, tínhamos uma visão diferente para ver as coisas. E isto é verdadeiramente a coisa mais importante que eu faço todos os dias. É procurar assegurar que esta relação de trabalho entre editores e jornalistas seja justa, seja equilibrada e seja boa para o futuro, tenha uma validade para o futuro. O muito discutido nos últimos tempos, diretiva dos direitos de autor, eu também sou presidente de uma cooperativa que gera os direitos de autor coletivos dos editores de publicações, mas essa grande discussão dos últimos avanços que teve foi colocar no início da diretiva, em relação à parte dos editores, qualquer coisa que fala dos direitos laborais dos jornalistas. Eu era o único que percebia exatamente, o único entre os vários negociadores deste lado, que percebia exatamente o que é que aquilo queria dizer, porque eu era o único que negociava efetivamente estes direitos, que são direitos tão fundamentais como os da liberdade de expressão ou da liberdade de imprensa, que são coisas diferentes. Eu passo a vida a dizer isso. A Constituição portuguesa é uma das poucas que distingue entre liberdade de expressão e liberdade de imprensa, porque diz que a liberdade de imprensa só existe quando os editores, digamos, os promotores das empresas de comunicação social e os jornalistas têm liberdade em conjunto para desenvolver a sua atividade. É uma das muito poucas constituições no mundo onde esta distinção é feita entre liberdade de expressão e liberdade de imprensa.
Nós estamos a aproximar-nos do fim, vamos deixar mais alguma música em pano de fundo, oriunda da escolha musical também do João Palmeiro. Estamos a falar muito daquilo que fez, mas temos a falar muito também daquilo que faz neste momento e que vai fazer no futuro. Portanto, quais são os planos para o futuro? Quais são as atividades que se seguem?
Criar uma fundação. A Fundação dos Jornais Centenários Portugueses, que terá sede em Alcáçovas e que ajudará a que compreendamos em Portugal e no mundo porque é que há jornais, seja em papel, seja depois em formato digital, que ficam mais de 100 anos em publicação contínua. O que é que isto quer dizer em termos da confiança, do trust, como se diz na Europa, da confiança que se estabelece entre o jornal, os jornalistas e as suas comunidades de leitores. Isto é qualquer coisa que me tem vindo a tomar, é mesmo tomar, a ideia é mesmo como se eu estou a ser agarrado nos últimos anos e criar esta fundação e, no âmbito desta fundação, depois desenvolver todo um trabalho para recriar o Conselho de Imprensa em Portugal, que eu acho que é fundamental para não termos coisas como estas. E no outro dia vi no Correio da Manhã um desmentido do Bruno de Carvalho sobre um ataque que tinha feito ao ACP e ao presidente do ACP. E eu, de repente, aquilo era meia página, eu olhei para aquilo e disse: mas que coisa é esta? Como é que eu não vi nada disto? Então fui ler. Os factos tinham-se passado em 2015 e 2016. Portanto, levámos 4 anos para que alguém julgasse, de recurso em recurso, etc., e decidisse uma coisa que hoje em dia é completamente inútil para a maior parte das pessoas, e mais, é possível ser indutor de erro, porque se a pessoa, como eu, não parou para ler e não viu lá bem 2015 e 2016, achou que foi ontem ou anteontem que o Bruno de Carvalho andou a insultar o presidente do Automóvel Clube de Portugal, quando foi uma picardia que aconteceu na altura das eleições do Automóvel Clube de Portugal em 2015, portanto uma coisa completamente fora de tempo. Só há uma maneira de resolver isto. A tempo, que é com um conselho de imprensa, com um sistema de autorregulação. Não há outra forma, numa matéria que tem que ser tão certa e tão segura como é esta, porque estamos a tratar de a questão da honra ou do bom nome das pessoas, no mínimo, diria eu. Portanto, isto é, por um lado, a criação da fundação, por outro lado, ajudar a criar uma visão de sustentabilidade para que as empresas de mídia possam viver e não sobreviver como o fazem na maior parte dos casos hoje em dia. Isso tem a ver com coisas tão simples como esta: vender mais jornais. Há quantos anos? Eu aposto que nenhuma das pessoas que nos está a ouvir ouviu falar que havia alguém que dizia: sim, é possível vender mais jornais em papel, vender mais jornais em papel. Sabe porquê? Porque em Portugal não se vendem jornais, compram-se jornais. O comprador de jornais é que tem que fazer e ultrapassar todas as dificuldades de ir à procura do quiosque, que é um negócio cada vez menos interessante, cada vez menos insistente para comprar o jornal. É preciso que nos comecemos a preocupar com isso e que comecemos a pensar como é que se vendem jornais e não deixar ao leitor dos jornais a obrigação também de, para além de pagar o jornal, ter que andar à procura do jornal. Portanto, diria que isto é um pequeno exemplo apenas de como eu vejo aquilo que ainda espero poder fazer.
E qual é que seria a meta ou o sonho de uma vida?
Quando um dia eu estiver de partida, que os meus netos não se esqueçam que a única coisa, porque eu quero que eles se lembrem de mim, é que eu era resiliente e nunca desistia.
Nós estamos a chegar mesmo ao final da nossa conversa, ficando aqui mais uma vez assento o repto para voltarmos dentro em breve a conversar de muitas outras histórias, ficarmos por falar, seja pela passagem pela Expo 98, seja pela sua carreira como docente, que marcou de tantas formas muitos daqueles que hoje comunicam connosco diariamente, mas vamos terminar de uma forma que costumo terminar com todos os meus convidados, com um desafio, que se chama as respostas rápidas, em que eu dou-lhe uma palavra e respondo a primeira coisa que vier à cabeça. Vamos fazer este jogo então?
Vamos embora.
Vamos a isso. Prato favorito?
Carne.
Filme?
Não é The Passenger, é... já lá chegarei. É com Simon e Garfunkel, santo Deus. Música de... pronto... é um filme que deu uma das músicas mais importantes de Simon e Garfunkel.
Um livro?
Saint-Exupéry, Voo de Noite.
Música?
Sem dúvida nenhuma, hoje em dia, Nessun Dorma, de Puccini.
Uma viagem?
Essa é a pergunta difícil. Eu nunca viajei por mim, viajei sempre porque me mandaram viajar. E adaptei-me toda a vida muito bem a isso. Portanto, uma viagem. Acho que já fui a todos os sítios que podia pensar que era útil ir.
Uma qualidade?
Lealdade.
Um defeito?
Inveja.
Guiné?
Um tempo que eu não vou nunca esquecer.
Comunicação social?
Bom, a única vez que tentei despir esse fato, dei-me mal.
Associação Portuguesa de Imprensa?
Demasiado tempo, mas sempre uma possibilidade de fazer melhor.
Amigos?
Acho que tenho muitos.
E família?
Fantástica.
Vamos terminar de uma forma também de podermos criar laços com o João, que nos diga como é que podemos acompanhar o seu trabalho, chegar à Fala TSI, e uma mensagem final para todos os que escutaram ao longo desta hora de programa, através de 92FM e por todo mundo através de sintoniaferense.pt.
É tão fácil, os meus e-mails são públicos, como eu costumo dizer. Portanto, se quiserem escrever, é jpalmeiro, como é natural, @apimprensa.pt, como é natural. Ou, e ao dizer este outro, estou a levantar uma pontinha para uma outra história da minha vida que nós não tocamos, jregaleira@gmail.com. Sim, estou a falar na Quinta da Regaleira em Sintra.
Fica aqui já como ponte para a próxima conversa. E a mensagem final, João?
Viva Portugal. Eu gosto muito deste país. E, sobretudo, gosto muito das pessoas com quem partilho a minha vida. Da Catarina, que é a minha mulher, à Mariana, que é finalmente a minha neta. Porque eu tenho 4 filhos, homens, 3 netos, homens, e finalmente a Mariana. Não posso também deixar de lhe dizer que uma parte importante da minha vida são as minhas irmãs, Maria João, que é quase uma gêmea comigo, Maria de Fátima, que é a minha irmã mais velha, que me ensinou tantas coisas boas da vida. A minha irmã Ana, que é mais de passagem na minha vida, e a minha irmã Maria Ernestina, que me dá tantas vezes tanta força para viver.
Muito obrigado, João. Foi um prazer estar à conversa consigo. Também temos, vem-nos chegando essas novidades pelas redes sociais, que estiveram deliciados a acompanhar esta história. Ficaram muitas por contar, uma hora é muito pouco, portanto fica aqui o convite em direto para dentro de muito pouco tempo voltarmos à conversa e contarmos todas as outras histórias que ficaram por contar e que certamente vão deliciar da mesma forma os nossos ouvintes. Muito obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu trabalho, Felipe. E obrigado por lutar diariamente.
Foi um gosto finalmente vir, porque isto era uma notícia anunciada, mas ainda não concretizada. Muito obrigado.
Obrigado
a
nós,
todos que estiveram connosco. Um dia eu conto-vos a história em que fazia um programa de uma hora num rádio local de Cascais, e um dia telefonou-me uma pessoa a dizer: eu vou-me suicidar. E foram 40 minutos de rádio em que eu nunca soube, porque a chamada acabou com a pessoa a desligar, se estavam a brincar comigo ou se fui eu que consegui ajudar uma pessoa. Também tenho a minha experiência da rádio.